Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a questão dos frigoríficos no Rio Grande do Sul. Desde o final do mês de abril, né, e principalmente nessa quinzena de maio, aconteceram algumas questões em relação à contaminação de coronavírus entre funcionários de frigoríficos e algumas plantas tiveram que ser fechadas. Mas desde o começo dessa semana, essas plantas que são muito representativas para o estado já começaram a reabrir. E a gente está aqui com o secretário de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, o Covatti Filho, que vai comentar um pouquinho com a gente sobre o peso desses acontecimentos lá para o estado e como essas agroindústrias estão se recuperando e quais as ações que estão sendo tomadas. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, prazer falar com vocês, obviamente, de um assunto bem importante aí para a agricultura gaúcha.
Secretário, as principais plantas que haviam sido suspensas, né, desde o final de abril, elas já estão voltando ao trabalho. De que forma isso está acontecendo aí no estado do Rio Grande do Sul? Essa retomada é gradativa? É com, vamos dizer assim, ritmo normal? Como que está sendo feito?
Essa retomada está sendo de forma não tão rápida, ela vai ser com toda a segurança para que os trabalhadores e principalmente todas as estruturas e produtores eles tenham toda a segurança possível. Tanto é que, vou citar um exemplo, a JBS lá de Passo Fundo, ela está voltando ao trabalho hoje, mas ontem teve todos os exames dos seus trabalhadores para fazer aqueles testes, os testes de Covid-19, para ver se tem algum tipo de sintoma. Esses testes vão ser recorrentes durante semanas, então vão ter todo esse acompanhamento e um fluxo de retomada aos poucos, tanto de abate quanto também da volta aos trabalhadores, com todo o acompanhamento da vigilância sanitária e também do próprio Ministério da Agricultura, que eles têm fiscalização federal e também o acompanhamento do próprio Ministério Público. Importante que se diga que não só a JBS, mas essas empresas, seja a BRF e Minuano, eles fizeram um acordo com o Ministério Público, então eles fizeram um TAC, onde esse TAC eles fizeram alguns requisitos para que seja cumprido na volta desses trabalhos.
E, secretário, o governo do estado, né, por meio da Secretaria de Agricultura, impôs algumas medidas para que esses frigoríficos que fecharam, né, passassem a voltar com as suas operações, ou até mesmo aqueles que permaneceram abertos. Tem medidas específicas para que haja o controle, para que não haja o contágio entre os funcionários?
Na verdade, desde o início dessa situação da pandemia, o governo do estado ele vem publicando vários decretos, um atualizado, se atualizando esses decretos, com vários requisitos para que toda a indústria do Rio Grande do Sul, seja metalmecânica, seja de frigoríficos, ela obedeça alguns requisitos de proteção aos seus trabalhadores. Em cima desses decretos, a vigilância municipal e estadual, eles fazem a fiscalização dessas plantas ser cumprido. Bom que se diga que a gente também está trabalhando com as entidades representativas do setor, entidades representativas da própria indústria, para que a gente consiga alinhar esses decretos e principalmente dê condições para que se cumpra todos os requisitos de segurança apontado pela Secretaria da Saúde.
E, secretário, durante a suspensão dos trabalhos dessas agroindústrias, né, a BRF, perdão, a JBS e a Minuano, houve algum problema de produção ou algum problema de abastecimento?
Na verdade, quando aconteceu a suspensão desses trabalhos, seja na própria BRF, Minuano, JBS, as próprias empresas conseguiram fazer uma logística dentro dos seus produtores e pegar aqueles animais que seriam abatidos nessas empresas, fazerem ser, conseguir ser abatidos em outras plantas frigoríficas. Então, a gente conseguiu fazer essa organização e, com isso, não trouxe nenhum prejuízo tanto para o abate quanto prejuízo para o produtor. Claro que o produtor ele deixou e talvez segurou um pouco mais esses animais dentro da sua propriedade e daí teve esse fluxo organizado. Mas hoje as empresas mesmas fizeram toda essa redistribuição de animais, possibilitando também a continuidade desses abates, até para cumprir também seus contratos de exportação status para o consumo interno aqui do nosso estado.
Certo, então não houve um problema de abastecimento, mas sim, vamos dizer assim, um gargalo mais logístico, né, para conseguir destinar esses animais para abate em outras unidades.
Isso mesmo. Então, as empresas mesmo conseguiram fazer essa gestão. É claro que quando tu fala de um prejuízo, vou citar o exemplo da da BRF ali em Lajeado. Ela tem um abate de mais de 500 mil aves dia. Então, tem que fazer uma grande estrutura. Esse prejuízo ele não foi significativo porque teve poucos dias fechados essas plantas frigoríficas e com esse diálogo a gente conseguiu a reabertura. Mas se tivesse mais dias com ela fechada, tivesse um prejuízo, aí sim poderia acontecer um abate sanitário, trazendo vários prejuízos, tanto para a indústria, para o produtor e também para o estado do Rio Grande do Sul.
Secretário, apesar disso, a gente tem a notícia aqui de que a BRF deve ainda essa semana fazer um abate emergencial de 100 mil aves. Isso procede? Isso está sendo analisado aí pela Secretaria do Estado?
Esse abate, a gente já recebeu alguns relatos da empresa, mas a própria empresa ela tem que fazer toda essa articulação, ela tem que comunicar tanto Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, inclusive o próprio órgão de ambiental aqui do Rio Grande do Sul, que é a FEPAM. Então, eles têm que fazer toda essa articulação. Hoje, viu esse relato por parte da empresa que poderia ser feito esse abate, mas ainda a gente não tem a confirmação. Mas uma coisa importante que se diga é que se acontecer esse abate, ele vai ter também um percentual que pode ser aproveitado para consumo humano, então, essa questão desses abates. Então, esses animais não vão ser 100% descartados.
E, secretário, a gente falou dessa questão desse abate emergencial da BRF. Há previsão de que outros integrados de outras plantas que ficaram com as atividades suspensas também precisem fazer esse abate emergencial para desalojar as granjas ou para eliminar esses animais que passaram do peso?
A princípio, não. Até porque, como eu falei ali anteriormente, toda essa reorganização de logística hoje não está necessitando ou criando a possibilidade de fazer esses abates sanitários. Claro que se demorar mais dias ou qualquer outra planta frigorífica dentro do Rio Grande do Sul, seja pequena, média ou grande, ela, se não tiver essa logística de reorganização, pode ser que sim a gente tenha que fazer o abate sanitário. Mas nós, como Secretaria da Agricultura, estamos monitorando de forma diária todo o andamento desses processos para que isso não aconteça. É óbvio que o próprio ser acontecesse, o porquê que não a gente está fazendo esse monitoramento, é que o Rio Grande do Sul teria um prejuízo muito grande, porque nós temos que primar pela sanidade animal, nós temos que primar pelo bem-estar animal, nós temos vários problemas com o meio ambiente, porque essas estruturas, esses abates sanitários, dependendo do estilo de abate que a próprio Ministério ou Secretaria da Agricultura achar necessário, tem que cavar aquelas covas, fazer o enterro desses animais. Então, tem uma série de fatores que poderia trazer um prejuízo, inclusive pela própria imagem do Rio Grande do Sul nas exportações. Então, a gente está primando, fazendo o acompanhamento, e por isso que é bom que se diga a gente fazer um agradecimento especial, porque todo esse acompanhamento e esses resultados para a volta dos trabalhos estão sendo com muito diálogo junto com a Secretaria da Saúde, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual e também a própria Procuradoria-Geral do Estado.
Secretário, era exatamente isso que eu ia te perguntar em seguida. Quais os impactos, né, que essa suspensão temporária dessas plantas pode ter trazido para o Estado, tanto questão econômica quanto na questão das exportações? De que forma o Estado do Rio Grande do Sul sentiu esses impactos? E eu queria também perguntar se há temor de que haja mais suspensões de operações em outras plantas.
O impacto para o Rio Grande do Sul, ele teve, por mais que não seja tão grandioso, e a gente está trabalhando para que não seja, mas ele teve um impacto principalmente pelo anseio do produtor. Porque à medida que ele tem aqueles animais dentro da sua propriedade, e esses animais eles têm que ser abatidos dentro da planta frigorífica, pode vir a ocorrer que eles também possam ter essa insegurança e pode trazer um prejuízo maior para ele, além do prejuízo por parte do frigorífico. mas a gente está trabalhando, fazendo esse monitoramento. É claro que outras plantas estão sendo monitoradas, tanto pelo Ministério Público como Secretaria da Saúde, através da vigilância, tanto municipal quanto estadual, e por isso que nós estamos fazendo, através desse grupo de trabalho formado, um acompanhamento para que possibilite a empresa fazer as adequações necessárias e também não possibilite o fechamento. Então, por isso que esse canal de diálogo entre todos esses órgãos, ele é muito positivo e esperamos que não aconteça novos fechamentos. Se acaso acontecer, que seja muito sério e breve, até porque todos nós, como estrutura de governo ou como órgãos de fiscalização, a primeira regra é proteger a vida e é proteger a vida do trabalhador.
E, para finalizar, secretário, qual é o peso, né, que a agroindústria processadora de carne tem no estado do Rio Grande do Sul?
Ah, não. Hoje, a gente olhando o peso, tanto na balança econômica quanto em todo o giro econômico do nosso estado, é um peso significativo, até porque nós temos vários compromissos de exportações. Mas é bom que se diga que, vou dar uns dados, só dessas três empresas que a gente estava falando que teve o fechamento e agora a gente está conseguindo fazer a reorganização, essas três empresas têm de empregos diretos 7.700 empregos, empregos indiretos 3.532 e produtores integrados, mais de 1.400 produtores integrados. Só de abates de aves por ano, elas representam 232 milhões de abates, isso representa 28% do Rio Grande do Sul, e de abates suínos representam 972 mil abates, isso representa 12% do total. Isso a gente está falando de três empresas, isso representa a grandeza dessa proteína animal do Rio Grande do Sul. Por isso que nós estamos tomando todo o cuidado, primeiro, e é sempre bom repetindo, tendo toda a segurança por parte do trabalhador, até para também restringir o máximo possível a vírus dentro dos frigoríficos, mas também primando para que não ocorra nenhum tipo de desabastecimento da população gaúcha na questão da proteína animal.
Certo, secretário. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui.
Eu que agradeço a oportunidade. Sempre uma alegria estar falando com vocês. Desejo a todos um bom resto de semana.
Estivemos aqui, portanto, com o secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, falando um pouco sobre os impactos do fechamento de plantas processadoras de carne de aves e suínas lá no estado. Foram, ao todo, 4 plantas fechadas, 3 delas muito grandes, né? BRF, JBS e Minuano, que é ligada à BRF. Essas empresas, elas já começaram paulatinamente a reabrir, a voltarem a funcionar depois de fazerem acordos com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Então, essas empresas já começaram a retomar o trabalho. De acordo com o secretário, não houve um prejuízo muito grande, porque essas plantas ficaram fechadas por pouco tempo e, por serem grandes empresas, conseguiram redirecionar os animais que seriam abatidos nessas plantas com as atividades suspensas para outras plantas processadoras das mesmas companhias. Então, houve mais uma questão logística, um gargalo logístico formado, do que um prejuízo em si. Entretanto, a planta da BRF, lá do Rio Grande do Sul, de Lajeado, ela vai precisar fazer o abate de 100 mil aves, de acordo com o secretário, mas ainda não está confirmado quando esse abate deve ocorrer. Ele disse que ainda é esperado que esse abate aconteça nesta semana, e que também não está confirmado se 100% desse total de 100 mil aves vai ser descartado ou se parte vai ser aproveitado como produção. Ainda de acordo com o secretário, o que possibilitou que não houvesse um prejuízo grande no estado foi um canal de diálogo aberto com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde do Estado, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, e também com o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, para que pudesse haver um canal de conversa, para que essas plantas pudessem passar por adequações necessárias e poder reabrir rapidamente, não havendo assim um prejuízo grande ao produtor que fica com os animais na granja. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.